Estamos de volta já com o nosso último bloco do Mais Elas deste sábado. Hoje recebendo a psicóloga Jaciele Ferrari. Falamos sobre luto, sobre perdas, sobre esse processo interior que acontece de uma forma mais forte de reflexão ao final de cada ano. E o que você diria, Jaciele, para aquela pessoa que está vivenciando algum momento de luto neste momento de pré-reveillon, de encerramento do ano? Como a Miriam antes colocou, que se sente triste, se sente incapacitada daqui a pouco e que gostaria de tentar sair desse estágio ou pelo menos se sentir melhor.
Acho que a primeira dica é permita se sentir, né? Eu acho que poder se permitir sentir a dor, sentir a falta, né? É o primeiro passo, assim, poder entender que isso é natural, é um processo que acontece com todas as pessoas. A segunda dica seria de poder se cercar de pessoas queridas que façam bem, né? Que podem ser também um apoio, um esteio, né? Alguém para poder desabafar, para poder conversar. E também poder tentar identificar com a ajuda dessas pessoas quando é o momento, talvez, de procurar alguma ajuda profissional, né? Quando aquilo já não tá bem, que tu não tá conseguindo mais lidar com aquele sentimento, aquilo tomou conta da tua vida e tu não consegue ter momentos mais alegres, né? Ou momentos prazerosos, enfim. Então, eu acho que essas questões são bem importantes, assim, para poder também identificar quando o sofrimento já passou de talvez um estágio mais, digamos assim, natural, né? E quando precisa realmente de algum auxílio profissional.
A pessoa que está em luto com esse sentimento latente, ela consegue geralmente assim vivenciar essa etapa de perspectivas futuras, de planejar, de imaginar uma perspectiva, de continuar sonhando?
Dificilmente no início, né? A pessoa está muito tomada pela dor, é difícil conseguir ter uma perspectiva de futuro, né? Normalmente, depois de um tempo, quando a pessoa consegue lidar melhor com esse sentimento, que tem esse apoio também da família, dos amigos, enfim, ou seja, um suporte profissional, ela vai conseguir poder olhar o mundo com olhos diferentes, né?
E imagino a importância, aí eu insisto de novo na questão do trabalho, até parece que eu sou uma fanática, né, pelo trabalho, mas às vezes a gente precisa, nesse processo de dor, realmente fazer um esforço, né, que vai além da tua vontade, porque vontade tu não vai ter realmente de estar com as pessoas, né? Uhum. Mas o trabalho, ele ajuda muito também, né? Se tu tá numa profissão, alguma coisa que tu gosta de fazer, ele te ajuda a esquecer a dor por um tempo, né?
Com certeza, te distrai,
né? Te distrai, uma conversa com as pessoas também ajuda a distrair, ou às vezes até voltar a estudar, ou fazer alguma coisa de diferente, pode ser um momento de que te ajude a sair daquele lugar mesmo, que não seja assim uma coisa que esteja te empolgando tanto naquele momento, uhum, né? Mas fazer um movimento.
Sim,
um
são
movimento
estratégias
em direção à vida, assim, né?
Exatamente, são estratégias que podem que se pode lançar a mão nesse momento para tentar lidar um pouco com essa dor também, que vai levar um tempo, né, para amenizar e se transformar em saudade, né? Uhum. Porque a dor, ela vai amenizando com o tempo, conforme também essa elaboração do luto vai acontecendo, e ela, quando a gente fala de perda de alguém, né, especialmente, ela se transforma em saudade, né, ela não vai deixar de existir na tua vida, ela fica marcada, essa perda acontece e vai tá sempre ali, presente, né, mas a gente vai lidando com ela de uma forma diferente.
Nem tudo na vida são flores.
Nem tudo.
E ao final de ano, já neste ano, em vários outros momentos, eu escutei muitas pessoas falando assim: esse ano já devia ter acabado, porque esse ano aí foi péssimo, não foi um ano legal, ainda bem que tá chegando ao fim. Quem está com este sentimento, que tipo de palavras você pode passar para essas pessoas em termos de perspectivas futuras e de lidar com essa situação de que realmente a avaliação do ano foi negativa?
Uhum, eu acho que foi um ano de muitas mudanças, né? Falando num termo geral, assim, a nível de Brasil e de mundo. Então, muita coisa aconteceu, e coisas boas e muita coisa ruim também, né? Eu acho que isso faz com que a gente tenha essa sensação de que talvez foi mais difícil, foi mais pesado, né? O importante é a gente poder tentar se reconectar consigo mesmo nesse momento e estar com as pessoas que a gente ama, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim, poder fazer valer o amor, a esperança, né? Poder também acreditar que o próximo ano possa ser diferente e poder também avaliar o que, que eu posso fazer de diferente para que o meu ano seja de outra forma.
Decidir,
né,
com qual espírito vai se entrar em 2019, né? Porque não é uma questão daí de mudança só do ano, é uma mudança do teu olhar, uhum, para o ano que está vindo, né? Tu tem que realmente...
Não adianta continuar fazendo as mesmas coisas e esperar que o resultado seja diferente.
Exato, eu não posso mudar o mundo aí fora, né? Mas o meu mundo internamente eu posso. Nesse sentido,
e a forma
sentido,
como
eu
olho para o mundo externo também.
Também. Então, mudando internamente, eu vou conseguir também ter uma perspectiva diferente, né? Do mundo aí de fora e de como eu vou me relacionar com as pessoas, como eu vou me comportar.
No momento do brinde, né? Na virada do ano, é o momento de dizer assim, fica pra trás aquilo que eu não gostei, na minha listinha das coisas que eu não devo repetir, né? E seja bem-vinda à lista nova, né? Porque tem que entrar com esse espírito mesmo, porque... E aí eu entro com o meu excesso de realismo, né? Porque, na verdade, assim, no dia primeiro, tudo continua, né? Assim, o mundo continua girando da mesma forma.
Não mudou nada.
Não mudou nada. Então, assim, se a gente quer mudança mesmo, tem que partir da gente, das nossas ações e pensamentos. O que é muito difícil, não é? O que não é impossível, mas... Exige um esforço, a mudança. E às vezes a gente não quer mudar, né? A gente só quer...
A pessoa deseja lá no dia 31 comer menos, beber menos, cuidar da saúde. E entra dia primeiro, bêbada, com ressaca, então, de mal com a vida.
Ai, Lu, muito obrigada por dizer isso. Porque isso vai me ajudar ainda, reforçando as minhas convicções. Porque é bem isso mesmo, né? A gente faz exatamente o contrário.
Aí o ano começa dia 2, porque dia 1º não pode começar.
Não, começa dia 7. Esse ano vai começar dia 7, né? Então...
E como a gente vai postergando isso para não enfrentar muitas mudanças, né? Então isso é do ser humano também, ficar resistindo à mudança, porque ele entende que eu conheço o terreno que eu tô pisando, eu conheço, eu sei
tá
como
cômodo.
É que é, tá cômodo, né? Vou ficar por aqui. Mas o quanto a gente fica também postergando uma mudança que pode ser muito benéfica, pode nos trazer muitos benefícios, né? Trazer muitos momentos felizes e que, de repente, nesse postergar, levam anos, né? Uhum. E a gente fica na mesma situação.
E fica com esse sentimento de querer algo diferente, de sentir-se impotente, uhum, e não realizar.
E daqui a pouco até acreditando que não é capaz, né? Somos capazes, sim, de mudar se a gente quiser. Então, por mais que tenham acontecido perdas nesse ano, a gente não vai ser a mesma pessoa, obviamente, depois de ter passado por essas perdas. Mas a gente pode ressignificar a nossa vida a partir desse momento, né? E poder também fazer um planejamento diferente para o futuro.
Tá aí, temos um pouco mais de 48 horas para nos preparar para a virada. E tá aí, então, a sugestão de realmente um momento de reflexão sobre o que faz sentido para mim, o que é importante para mim, o que eu verdadeiramente, de fato, gostaria de fazer diferente no ano. Não só porque tem que fazer alguma promessa, tem que fazer alguma resolução, ninguém é obrigado a nada, né? E não, tem pessoas que não fazem.
E se tu acha que tua vida tá boa, não quer mudança também, né? Segue o baile, é por aí mesmo, né? Eu gosto tanto dessa palavra da ressignificação, né? Porque não quer dizer necessariamente que tu tenha que mudar os teus planos, tal, né? Ou tu pode pegar a tua listinha de 2018 e ressignificar, uhum, ressignificar tuas perdas, né? Perder um trabalho, perder uma pessoa, uma amizade, né? Talvez sejam portas e janelas se abrindo para outro lugar. Que
com
tu,
certeza.
Né, então,
avaliar
assim,
o que ainda faz sentido, né? Uhum. E aquilo que eu desejo ainda pro próximo ano. Então, pega a listinha lá e quem não tiver listinha, enfim, que possa fazer uma reflexão também, que eu acho que o momento é propício para isso, porque é um fim de um ciclo, né? Então, o ano foi dividido em 12 meses e agora, né, ele acaba se findando. Eu acho que é uma ótima oportunidade pra gente poder avaliar o que foi, né, o que já aconteceu e o que realmente a gente quer pra frente, né? Ressignificando, então, a nossa vida, o nosso ano, as nossas experiências.
Muito obrigada, Josiele Ferrari. As pessoas te encontram onde? Queres deixar algum contato? Você atua em Lajeado?
Eu atuo em Lajeado, em consultório, então, particular. Posso falar o telefone?
Claro, claro.
O telefone é o 981867616.
A gente vai estar divulgando também pelas redes sociais o contato. E a partir de segunda-feira também o programa fica disponível. Se você pegou aí só o finalzinho, vai poder ouvir pelo site. É possível ouvir com calma e acompanhar o nosso bate-papo deste sábado. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço o convite.
Mas elas deixam o seu abraço também em nome da loja Casarão Verde, que esteve conosco durante todo o ano de 2018. Desejando a todos, então, um excelente ano. Miriam, teus votos.
Eu desejo que a sua noite de virada de ano seja tranquila, seja feliz, que tu estejas com quem tu queira e que teus planos sejam possíveis de serem atingidos. E é isso, eu não sou muito sonhadora, desculpa pessoal.
Tá certo, um ótimo ano novo pra todos, mas elas retornam no próximo sábado.